Nós falamos, inclusive, com os deputados de Marau, vocês estiveram na Assembleia Legislativa Gaúcha, acompanharam a votação que aconteceu na terça-feira, dia 28, e ambos os deputados também comemoraram a aprovação dessa lei, e que foi construída, inclusive, né, junto com a Associação dos Bombeiros Voluntários do Rio Grande do Sul, e na prática, pelas comemorações, favorece o Corpo de Bombeiros Voluntários de Marau. Vamos tentar entender mais, né, para quem está nos escutando também. Nós lemos os conteúdos que chegaram até aqui, mas você falando com mais propriedade certamente vai esclarecer melhor quais são as mudanças estabelecidas através desse projeto. Bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Camila. Boa tarde aos ouvintes. Na verdade, Camila, realmente é um motivo de comemoração, sim, para nós, bombeiros voluntários de Marau, né? Porque essa lei, ela traz alguns benefícios para o Corpo de Bombeiros Voluntários de Marau e para o nosso município também, né? Dentre eles, tem algumas coisas, assim, que nos preocupávamos bastante, né? Que era a questão de que, anterior a esta lei, em cidades acima de 30 mil habitantes, se instalaria Corpo de Bombeiros Militares, né? Agora, com esta lei, com a aprovação dessa lei, Marau, por exemplo, tem direito adquirido, né? Pelo fato de já existir. Então, Marau agora pode ter lá 50, 60, 70 mil habitantes e poderá continuar sendo bombeiro voluntário, da mesma forma que é hoje. Esse é um dos itens, né, que mais favorece nós, que era uma parte assim que a gente já vinha sofrendo algumas pressões por parte dos bombeiros militares, porque nós teríamos que fazer o credenciamento junto ao bombeiro militar, né? E nesse credenciamento tinha que constar lá quantos mil habitantes teria em Marau, né? Então, isso daí aí a desencontro da lei, né?
Tá, mas na prática, o que diferencia, nós falávamos fora do ar, né, mas para que os ouvintes também possam saber, o que diferencia os bombeiros voluntários da corporação militar?
Na verdade, Camila, até eu escutei há um tempo atrás uma pessoa que esteve aqui dando uma entrevista para ti, porque tem alguns modelos de bombeiro, né, que falam em bombeiro civil, bombeiro militar, bombeiro voluntário. O bombeiro voluntário, ele é força auxiliar do bombeiro militar, diferentemente do bombeiro civil, por exemplo. O bombeiro civil é uma profissão que ela é criada para atendimento interno, dentro de uma empresa, dentro de um local onde está acontecendo um evento, né? Ele não tem a condição de atender fora, né? Atender ao público. Já o bombeiro militar e o bombeiro voluntário, eles podem trabalhar, sim, com atendimento com viaturas, atender ao público em geral, né? E nós, sendo forças auxiliares dos bombeiros voluntários, a gente sempre teve que seguir as mesmas disciplinas, regras dos bombeiros militares, né? Formação, né? Isso não muda, a formação, ela continua também sendo dada também pelos bombeiros militares, mas também flexibiliza um pouco a parte do treinamento, algumas coisas que agora as próprias entidades poderão nos repassar. A Voluntersul, que é a nossa entidade de classe a nível do estado, né, ela tem essa condição de repassar para todas as afiliadas os treinamentos, os cursos e a formação.
Certo. Vocês estão mais efetivamente ligados ao poder público municipal, né? Sendo bombeiro voluntário, sendo uma corporação voluntária. Estou certo?
Sim, está certo. Mas essa lei também, ela nos dá a condição de nós pleitar por recursos públicos estaduais.
Certo, né? Não retira esse direito, digamos
assim. Isso, então isso já existe até uma programação para que no próximo ano, né? A Voluntersul já entre com um projeto ao nível de estado, com o governo estadual, para que seja repassado valores para todas as afiliadas da Voluntersul, né? Valores que venham dos cofres do governo estadual. Assim como também o bombeiro militar também poderá repassar veículos, equipamentos para todos os bombeiros voluntários. Isso também consta na lei. Além também de poder ser usado por todos os bombeiros voluntários o número 193, que por algum, em algumas cidades não estava acontecendo. É, inclusive lá o ano passado tive algumas cidades que foi cortado o 193,
que aí não existia mais um contato gratuito, é isso?
Exato, né? Uhum. Então hoje não, isso já virou lei e o 193 pode ser sim usado pelos bombeiros voluntários também.
Ah, número de emergência, né? Não, seria muito injusto, né? Deixar de existir, até porque a gente reconhece a importância do trabalho de vocês, é incontestável. Mas, Paulo, você falava em viaturas, falava em recursos. Nós sabemos que o Corpo de Bombeiros de Marau está muito bem estruturado, tem o respaldo da comunidade e tem muitos projetos sempre, né? Vocês não param, a gente acompanha o trabalho de vocês, vocês devem receber, acredito que mais uma viatura em breve, né? E eu soube também de uma ampliação que deve ocorrer no quartel. Tu tens mais informações para nos passar a respeito disso?
Olha, Camila, o Corpo de Bombeiros de Marau sempre teve essa parte boa, vamos dizer assim, que é a proximidade com a comunidade. Uhum. Né? Então, todo o projeto que a gente coloca é bem aceito pela comunidade e a gente sempre tem o apoio. E dentro disso, sim, nós estamos em busca de realizar alguns sonhos antigos que o Corpo de Bombeiros tinha, começando pela ampliação do quartel, que na verdade ela é uma ampliação para que a gente possa ter mais salas de aulas, para que o projeto Bombeiro Mirim seja ampliado, o do Bombeiro Aspirante também seja ampliado, que a gente tenha lá condições de aceitar mais alunos. Uhum. Né? Então, para isso, precisa ter o espaço físico. Né? Então, a gente já está pensando nisso também. E a aquisição também de uma nova viatura, ou seja, um caminhão aí, que a gente pretende ter em questão de mais 60, 90 dias, já esteja em Marau.
Que daí seria um equipamento que vocês ainda não têm, né? Porque há diversas viaturas, logicamente, mas esse equipamento em específico seria novo, efetivamente, para um serviço, inclusive, diferenciado do que é feito hoje.
Sim, Camila, é um caminhão que vem com uma escada plataforma, né? Com alcance de até 23 metros, que hoje a gente não tem, não é um alcance ideal, mas ele já é o suficiente para nós.
Para um prédio de mais ou menos quantos andares?
É aproximadamente 6 a 7 andares, mas a preocupação de Marau nossa é os prédios mais antigos, né?
Porque todos os demais, né, têm hidrantes.
Eles têm os planos de prevenção, né, e já com toda aquela o sistema de combate a incêndio, de equipamentos. Os mais antigos, e principalmente os que não têm elevadores, são que não tem aí as escadas, né, enclausuradas, aí esses é que nos preocupam. Uhum, né? Uhum. Então, para esses, essa altura que o caminhão vai chegar vai ser o suficiente. Né? Então, já vai nos dar uma tranquilidade bem maior, a gente podendo contar com esse equipamento novo e até para passar uma sensação de segurança maior ainda para os moradores de Marau, né, para a nossa sociedade.
Claro, que já se sentem seguros, né, com vocês, logicamente. Paulo, quantos são os bombeiros que hoje integram a Corporação de Marau?
Olha, Camila, hoje no efetivo a gente tem 25 bombeiros, né? A gente tem em torno de atuantes, em torno de 25 voluntários também, né? Inclusive, a gente já tem um projeto ali de abrir um novo curso para bombeiros voluntários. A gente tem uma relação grande de nome de pessoas que já estiveram lá se candidatando a essa vaga, né? Então, a gente, provavelmente, nos próximos dias, a gente vai estar contactando com essas pessoas, chamando elas para fazer esse treinamento, esse curso com nós aí também, para que a gente possa aumentar o nosso número de bombeiros voluntários.
Uhum. São duas unidades, né? O quartel que... Tem quanto tempo já a instalação desse quartel, sabe mesmo?
O nosso, esse central, né, se eu não me engano, é 16 anos. Né? É porque antes a gente se localizava aqui na Bento, né, na, sim, antiga cantina.
Isso.
E esse, se eu não me engano, se eu não estou enganado, é 16 anos. E temos o novo ali, que também é 4 anos que ele já está em funcionamento, né?
E que facilitou bastante, principalmente nos atendimentos da IRS 324 entre Passo Fundo e Marau, né?
Sim, era o objetivo nosso, né, Camila, de fazer um atendimento melhor e mais rápido na 324, e a gente tinha até feito um estudo, né, um cálculo de quantas ocorrências a gente atenderia naquela região e se concretizou exatamente hoje, e desde que começou os estudos, os pensamentos em se elevar uma unidade dos bombeiros lá para cima, era em torno de 30% das nossas ocorrências, e ela tem ficado mais ou menos entre 30% e 35% das ocorrências atendidas por nós, é feito pela aquela unidade.
Tá certo. Paulo, muito obrigada pela tua presença aqui. Não sei se queres aproveitar para destacar mais algum assunto que não tenha sido abordado.
Olha, Camila, eu acho que a gente está sempre ao lado da comunidade. A comunidade sabe que nós se dedicamos bastante para poder atender bem, porque há um respaldo do lado da comunidade, né? Então, eu queria fazer um agradecimento assim, bem especial a todos os colaboradores do Corpo de Bombeiros. Há não muito tempo a gente desenvolveu a campanha para aquisição de uma ambulância nova. Atingimos o objetivo, a ambulância já está trabalhando. Já temos essa nova campanha para aquisição de um caminhão. Já tem colaboradores também. Então, assim, ó, agradecer mesmo a todos os empresários, a comunidade em geral que está sempre colaborando com nós aí. Agradecer a vocês pelo espaço para a gente vir aqui poder passar um pouco do nosso trabalho.
Sabe que agora eu lembrei de um dado que até foi passado pela própria Assembleia Legislativa do ano de 2020, que foram quase 30 mil chamados, são 64 municípios, né?
64 municípios atendidos por bombeiros voluntários.
Isso, no Rio Grande do Sul, e quase 30 mil chamados. Aqui você tem uma ideia, assim, no ano de 2020, por exemplo, só para resgatar, e agora nesses 9, né, meses de 2021?
Sim, Camila, a média do Corpo de Bombeiros é em torno de 10 chamados por dia. Fecha, o normal nosso é fechar em 300, 320 chamados mês, né? Então, é um número grande de chamados e demonstra, mais uma vez, nos números, a proximidade que tem o Corpo do Bombeiro com a comunidade.
Ainda os casos clínicos e acidentes são os que predominam.
Sim, é a parte que mais é atendida por nós. A parte de ambulância, que é aquela parte que o pessoal vê a todo momento, nossas viaturas na rua, aí, a parte que mais é atendida pelo Corpo de Bombeiros.
De alguma forma, vocês apagam incêndio todos os dias, né?
Nós procuramos...
Embora não tenha fogo.
Exato. A gente procura estar sempre ajudando as pessoas que precisam. Uhum. E é uma forma que a gente passa para o nosso pessoal lá, que se nós estamos lá e temos as condições de ajudar as pessoas, temos que ajudar. De uma forma ou outra, a gente tem que estar presente dentro da nossa comunidade, né? Porque quando a gente precisa, ela está sempre nos ajudando também.
É, e sabe, eu costumo falar, inclusive, né, com os integrantes da corporação com quem a gente tem mais contato, que a comunidade maraense, os maraenses de uma forma geral, parece que com a presença dos bombeiros, automaticamente há uma segurança garantida, sabe? Eu me acidentei há um ano, mais ou menos, e eu fui até o hospital, e quando eu cheguei no hospital, estava um bombeiro que me ajudou. Parecia que a partir daí eu já estava muito segura, logicamente, com quem me conduziu, mas a partir daí parecia que começou o atendimento de verdade, né? Eu acho que as pessoas têm isso, muito isso. Isso é importante também, né? Para que você saiba, existe uma responsabilidade grande, mas uma dedicação e uma competência muito grande também, né?
Olha, Camila, é uma parte assim que a gente fica muito feliz em poder participar e poder comentar a respeito, que muitas vezes as pessoas vêm até o nosso quartel pedir atendimento, né? A gente sabe que o local ideal seria ir até o pronto atendimento, até o hospital, né? E muitas vezes a gente está lá, chega um carro lá, olha, o rapaz aqui machucou a perna, quebrou a perna, fez alguma coisa assim, e nós viemos aqui para ter o atendimento de vocês. Então, sabe, isso traz essa credibilidade para nós, mas também traz a responsabilidade de a gente estar sempre treinado e sempre equipado para que possa dar esse atendimento com qualidade, né? Fazer um atendimento padrão é uma das coisas que Marau se destaca, eu acho que em tudo que faz, a nossa cidade, né? Em tudo, aqui se você for ver, o esporte é forte, todos os tipos de que são feitos em Marau, tudo é feito com muita dedicação, com muita qualidade, e isso faz com que Marau seja diferente em todos os sentidos a nível do estado, né? Uhum. Marau destaca em tudo que faz.
É verdade. Obrigada, Paulo. Grande abraço, bom final de semana.
Obrigado para ti também.